Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém?
Amém.
Eu ainda peguei uma pilha que não sei se vai durar muito tempo, não. Eu estava sem. Amém. Quem não gostaria de ter o Ender cantando? Né? Um pianozinho assim, bem piano. E o Ender cantando. Nossa, não queria mais nada, o Ender. Não. Eu ia mudar o meu mau caminho, eu ia mudar. Com certeza. Ia me aproximar mais de Deus. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Se abraçou? Domingo à noite, né? Todo mundo... Certamente passou um final de semana agradável. Nós estamos aí, firme. Graças a Deus. Normalmente, Deus tem... A gente percebe, se vocês observarem, Deus tem edificado a igreja, né? Quando ele diz, eu mesmo edificarei a minha igreja. Todos serão ensinados por Deus. Hoje de manhã nós falamos, eu sou o seu pastor, né? Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso guia. Será o nosso guia até a morte. Então, é ele. Na verdade, tudo é ele. Ele está vivo. Ele está vivo, não é homem, não tem denominação, não tem religião, não tem nada que possa mudar a natureza da pessoa. Só Deus pode mudar a nossa natureza. Só Deus pode fazer esse milagre. Amém? Pode ter certeza, não é a sua justiça própria, não é a sua religião, não é a sua igreja. Não é o seu pastor daqui, né? O seu dirigente, que vai fazer nada por você, não. É Deus mesmo. É Deus mesmo. Você tem que fazer alguma coisa para se aproximar dele, conversar com ele e entrar em acordo com ele, porque é ele, e ele tem edificado a igreja, ele tem falado com a igreja. A igreja somos nós. Eu sempre bato sempre na mesma tecla, porque a gente vê a importância que é fazer o que nós temos feito. Porque Deus, quando mandou abriu os olhos das pessoas, ele sabia, né, que a terra um dia chegaria a essa confusão. Ele disse, aquele que crê não será confundido. Então, é sinal que haveria confusão. Mas se a pessoa não quiser dar ouvido a Deus, Não tem nada que a gente possa fazer. Se a pessoa não der ouvido a Deus, se ele não quiser, Deus, né, como foi falando, na música, nós cantamos diversas vezes, né, preferi perder a vida aqui para poder me aproximar mais de ti. Então, a pessoa que quiser Deus vai se aproximar de Deus. Quem não quiser Deus, não vai se aproximar de Deus. Então, assim, às vezes a gente fica nervoso, a gente fica um pouco irado. fica contrariado, fica querendo forçar, obrigar a pessoa a se aproximar de Deus, mas ninguém se aproxima de Deus por nós, por causa de nós, ou pela nossa força, não. Na verdade, é Ele que faz tudo, não é? Ele que faz tudo, até mesmo a palavra que é colocada na nossa boca é colocada por Ele, né? Então, é importante que a gente observe, veja as coisas que Deus está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Quem não quer escutar, paciência, né? Se Deus quiser, a gente ainda vai aprender a se dominar para não ficar contrariado, ficar nervoso, ficar irado com quem não quer dar ouvido a Deus. Não é isso? Eu disse muitas vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Quando ele falava ali, no Apocalipse ali, várias vezes ele disse, né? Quem tem Espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. Se você observar, sempre tem um ensinamento, tem alguma coisa interessante pairando no ar. Tem sempre um ensinamento, uma palavra de Deus em que nós pudéssemos apegar a ela para nos ajudar. Nos ajudar a passar esse tempo aqui, que é um tempo complicado, um tempo muito difícil. Esse tempo nosso aqui. Amém? Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente, os olhos estão abertos, mais a gente percebe a dificuldade, a luta, a tribulação que é. Amém? Lá em Nerópolis, nós começamos falando, lá em Nerópolis, que Deus, que aquele que habita, Salmo 91, né? Que aquele que habita, ou seja, mora, aquele que mora. Habitar significa morar. Aquele que habita com Deus, mora com Deus, anda com Deus, ele descansa também com Deus. Aquele que mora, que habita com Deus, ele descansa também com Deus. Por quê? Porque Deus estando perto, de nós, vai tirar as nossas dúvidas. Deus estando perto de nós, vai nos guiar, vai nos dirigir, vai nos consolar, né? Em todas as nossas dificuldades, porque nós estamos passando pelo mundo e enfrentando muitas dificuldades, muitos problemas. O caminho é um caminho difícil, Passar pela terra não é fácil, não. Você passa pela terra, você está sujeito a ser um assassino, né? Uma prostituta, né? um mau caráter. Você passa pela terra, você nasceu. Está aí as crianças que estão nascendo aí, as mães que estão esperando os neném aí, as crianças que estão vindo, quem sabe os dias delas como serão, né? Então, quem passa pela terra está sujeito a ser um ladrão, um marginal, um assassino, né? Um mau caráter, né? Quem passa pela terra está sujeito a qualquer uma dessas coisas. A morrer prematuramente, a morrer, a sofrer uma doença grave. Hoje eu mesmo vi uma criança, fiquei com uma pena enorme de ver uma criança, a mãe, empurrando o carrinho da criança. Era uma criança excepcional, E você via que ali a mãe, né, cantando alguma coisa, não sei se a criança estava entendendo, mas ela cantava alguma coisa, porque um passarinho havia passado e ela quis, pelo jeito, ela quis entender que a criança tivesse ouvido o cantar do passarinho. E ela ficou repetindo. Eu fiquei ali, meu coração me chamou a atenção, né, que aquela criança estava privada de fazer o que muitas outras crianças fazem. Aquela criança não podia fazer. Nunca ia poder fazer. Então ela nasceu daquele jeito. Ela nasceu daquele jeito. Culpa de quem? Do pai, da mãe, do tio, né? Na verdade, nós não podemos atribuir culpa a ninguém. Esse é o mundo, é a carne, é o que eu acabei de falar. Você está sujeito, quando entra no mundo, quando vem ao mundo, está sujeito a todas essas coisas. Então é um mundo difícil, é um mundo mau, é um mundo, é uma vida sofrida, é uma vida complicada. E parece que aqueles que têm muita saúde, às vezes não sabem aproveitar a sua saúde. Aqueles que têm bens, que têm facilidade para poder possuir as coisas, também às vezes não sabe como administrar aquilo que ele tem, né? E eu vim até pensando, falando, né, no comentário, no carro, às vezes a questão da justiça, das pessoas que são presas, de repente são soltas, de repente são presas novamente, né? E essa justiça nossa é uma justiça muito, muito complicada. E assim é o mundo. Então, eu precisava muito de Deus. Eu preciso muito de Deus. Nós precisamos demais de Deus. E aquela pessoa que anda com Deus, que habita, mora com Deus, ele descansa, porque Deus vai sempre guiá-lo, orientá-lo na hora difícil. Senhor, e agora? Senhor, né? Hoje de manhã nós falamos sobre a questão de acreditar. Hã? Acreditar que Ele está perto de nós. Se eu estou à sombra dEle, aquele que habita a sombra do Onipotente, aquele que anda com Deus, está ali ao lado dEle. Então, mas eu preciso acreditar nisso, eu preciso, né, nós precisamos acreditar nisso. Eu não posso sair e achar que Deus ficou aqui. Não, Deus vai comigo. Deus anda comigo, Deus, Ele é comigo, por onde quer que eu ande, por onde quer que eu for. Jeremias capítulo 1, não precisa abrir não. Jeremias capítulo 1 diz assim que, né, eu vou ser contigo, por onde quer que você ande. Eu vou estar com você. Então é preciso que a igreja aprenda, tenha os seus olhos abertos. É preciso que a igreja faça uso dessa bênção, dessa graça que é o conhecimento de Deus. Que a igreja, ela se apegue mesmo com toda a força a esse tesouro, que é a justiça de Deus. Justiça de Deus. Essa justiça de Deus. Você é privilegiado, né, por conhecer a justiça de Deus. É a justiça de Deus que nos livra. Né? Se eu estou andando com Deus, eu não sei o que fazer. Eu pergunto para ele: Senhor, e agora? O que eu devo fazer? Né? Eu faço ou não faço? Eu preciso dele. E o que ele vai me dar exatamente é a sua justiça, que é a sua justiça, que nada mais, nada menos é do que o... É... Justiça, o que que é? Né? É o ponto de vista de Deus. Ponto de vista de Deus. De Deus e nosso também. O meu ponto de vista também é justiça. O seu ponto de vista também é justiça. Justiça é ponto de vista. Justiça, cada um tem a sua justiça. É o meu jeito, é o meu ver. Ao meu ver, a gente costuma dizer assim, né? Ao meu ver, isso deve ser assim. Aí o outro já pensa que deve ser diferente. O outro já acha que deve ser de outra forma. Então, cada pessoa tem o seu ponto de vista, tem a sua maneira de ver, de pensar, etc. Mas a justiça de Deus, a de Deus, eu não sei se vocês concordam comigo, é a mais perfeita. A justiça de Deus é a justiça, é o ponto de vista certo. Então, se você tiver dúvida, com ele não tem dúvida. Ele não erra. Ele é perfeito. Ele não erra. O seu modo de ver é o correto. Não é assim? O modo de ver dele é o correto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo. Então veio Jesus da Galiléia. Você vai trocar aí?
Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Amém. Então vamos ler novamente. Vamos ler novamente agora pensando. Vamos ler e pensando. Porque primeiro nós lemos. É assim, a gente lê e não pensa. Né? Normalmente a gente não pensa em nada. A gente só pensa quando está discutindo o valor de alguma coisa, né? Quando é alguma coisa assim material. Mas é muito difícil o homem pensar, raciocinar nas coisas sobrenaturais. Vamos pensar um pouco aqui. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao do Jordão, para ser batizado por ele. O que João fez? João se opôs. Então, João, quando João se opôs, o que que João fez? O que que João fez? É. Quando João se opôs, o Elmo está dizendo aqui, João quis fazer prevalecer a sua justiça. Quando João se opôs, ele falou, não, o senhor não pode ser batizado por mim. Eu é que preciso ser batizado por ti. E vens tu a mim? Era o que o João pensava. É o que João pensava, que ele não poderia nunca batizar Jesus. Então, João, que era uma pessoa considerada, era uma pessoa respeitada, que era uma pessoa... Ele também tinha falha na sua, no seu ponto de vista, tinha falha na sua maneira de ver, tinha falha na sua justiça. Aí Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora. Quer dizer, por enquanto você não pode entender, por enquanto você não vai entender. Mas vamos fazer o seguinte, vamos cumprir o que está escrito. Vamos cumprir o que está escrito. Vamos cumprir o que está escrito. Né? Ele não quis nem forçar a barra, não quis... não, eu sei mais do que você, tal, discutir, não. Ele falou, não, peraí, agora, por hora, por enquanto, você não vai entender. Então vamos fazer o seguinte, vamos cumprir o que está escrito. Vamos fazer o que está escrito. Né? Aí João falou, tá bom então, permitiu, porque Jesus, usando de sabedoria, falou então, para não haver briga, para não haver confusão, vamos fazer do jeito que está escrito. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Melhorou a visão dele. Quando a gente pratica a justiça de Deus, quando a gente faz as coisas do jeito que Deus quer, o céu abre para a gente. A nossa visão melhora. O nosso entendimento melhora. Quando nós praticamos a justiça de Deus, quando nós fazemos... Espera aí, eu vou fazer do jeito que Deus manda. Eu não entendo. Mas eu vou fazer então do jeito que Deus manda, porque... Eu não sei, por exemplo, de vez em quando surge uns problemas sérios, surge alguns problemas, é que pode casar, pode não casar, tal, etc. Né? A pessoa divorciou, será que pode casar de novo, não pode, não pode. Então, são problemas que surgem e que às vezes nós não sabemos resolver. Então, aquele que quer fazer a vontade de Deus, que quer... fazer cumprir a justiça, ele falou, não vou fazer assim, então eu vou fazer enquanto está escrito, porque enquanto eu não entender, Deus não mostrar para mim de alguma forma, eu vou fazer do jeito que está escrito. Então faz do jeito que está escrito, né? Porque aí você descansa na sombra do onipotente, você não está escrito isso, então eu vou fazer, né? Se eu errar, pelo menos eu não errei por omissão, eu errei, né? Foi porque estava escrito ali, eu entendi daquela forma, então vamos fazer desse jeito. Aí abriu o céu, aí as coisas melhoram para a gente, né? A gente começa a ter uma visão melhor. Nosso ponto de vista vai se aproximando mais de ti, como estava cantando. Perder a vida aqui e aproximar mais de Deus, ver as coisas do ponto de vista de Deus. Amém? Em Jó, capítulo 8, Jó capítulo 8, versículo 1, por favor, filha.
Então, respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça?
Repete, por favor.
E então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso?
Então, Jó estava passando por dificuldades, provações, né, lutas, tribulações, etc. Nessa hora, a boca da gente é como um vento impetuoso que fala bobagem, que fala coisas que não convém, que quer saber, né? Quer o seu direito, quer fazer valer o seu ponto de vista. E é nesse momento, nessas horas difíceis, a nossa boca é como um vento impetuoso. A gente perde muito por não ter humildade, por não ter paciência, por não obedecer a Deus. Nessa hora, Deus não está perto de você. Nessa hora, Deus está longe de você. Você não está dando ouvido a Deus. Olha, a gente não consegue ouvir a Deus, porque Deus está distante da gente. A gente não está dando ouvido a Deus. Então, era o que estava acontecendo com Jó. Jó, ele, na hora daquela luta, daquela tribulação, daquela coisa, esse Bildade, que é um amigo de Jó, isso aí simboliza Deus falando com Jó. Simboliza Deus falando com Jó. Até quando você vai ficar aí falando bobagem? Até quando você vai ficar discutindo comigo? Até quando você vai se manter nessa posição? Né? Querendo saber mais do que eu. Querendo fazer prevalecer o seu ponto de vista, a sua justiça. Então é isso que Deus estava aí dizendo para Jó. Aí ele, no versículo 3, ele fala: perverteria, porventura, Deus, o direito? Então, a única pessoa que realmente não torce as coisas, nós, gente, somos pecadores. A nossa justiça é como trapo de imundícia. A gente pode ter certeza disso. A sua justiça é falha. É falha. O seu ponto de vista é falho. O seu pensamento é falho. O nosso pensamento, nossa maneira de ver as coisas, etc. Por isso que nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos acreditar que Deus nos guia, nos leva. Hoje, por de manhã, nós, no Salmos 23, né? Como é que foi? Quem que nos leva lá para as águas tranquilas, para os pastos verdes, tranquilos, etc.? A gente mesmo é que fica aí, aflição, comendo o pão da aflição, comendo passando por dificuldade, né? Por quê? Porque a gente não escuta Deus. Não dá ouvido a Deus. Por que não dá ouvido a Deus? Por quê? Porque está longe. Porque se ele andasse com Deus, estava sempre tranquilo, descansado. Ele ouvia. Ele estava perto. Quando ele fala não dá ouvido a Deus, é porque está longe. Longe de Deus, está distante. E fala: não, você está muito longe de Deus. Você está pensando só na sua vida. Você está pensando só em você. Você está pensando só nas suas coisas. Você está olhando só para esse mundo. Você está muito longe de Deus. Muito longe de Deus. você não está à sombra do Onipotente. Como é que você pode gozar dos benefícios de uma pessoa que está ao lado de Deus? Como é que você vai usufruir dos benefícios de uma pessoa que anda com Deus? Não vai. Então, aquela pessoa que anda com Deus vai levar vantagem, com certeza, porque ela anda com Deus. Ela anda com Deus. Né? Perverteria Deus o direito? Jamais. Jamais Deus vai mudar a sua maneira de pensar. Jamais Deus vai mudar a sua justiça por nossa causa. Não. Ele nunca vai fazer isso. Ele já estabeleceu a nossa salvação, já viu o que é importante para nós, já experimentou, né? Já fez o caminho, já passou pelo caminho, já inaugurou, já deixou tudo pronto. Não tem outra coisa a fazer. Ele não vai mudar isso. Agora, não é assim? Não tem um ditado que o time que... Hã? O time que está ganhando... Não se mexe, não se faz substituição no time que está bom, está ganhando? Não, Deus já sabe que o caminho para nós é esse, que o melhor para nós é isso aqui. Já foi testado, provado, mais do que provado. Então, a pessoa que sair do caminho, ou que se afastar de Deus, não vai usufruir dos benefícios que Deus tem para quem está perto dele. Amém? Lendo mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa para nós aprendermos. Nós estamos aqui aprendendo. Você vai sair daqui, não sei se você entendeu, mas você vai sair daqui e Deus falou. Né? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, bem-aventurados os vossos ouvidos porque ouvem. Mas muitos vão sair daqui e não entendeu, não ouviu, não escutou, estava longe de Deus, estava longe, não pôde ouvir. Amém? Continua lendo, por favor, filho.
Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça.
Isso. Lê de novo, por favor.
Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu...
Então está aqui. Às vezes a gente quer colocar a culpa nos pais, nos filhos, em alguma coisa. Quer colocar a culpa na mulher, quer colocar a culpa em alguém. Na verdade, ele disse aqui, se teus filhos pecaram, os seus filhos também vão pagar pela transgressão que fez, que pecou. Se os teus filhos pecaram, e também eles estavam longe de Deus. Se teus filhos fizeram uma coisa errada, é porque os teus filhos também não deram ouvido a Deus. Logicamente, terão que aprender. Logicamente, terão que ser punidos, castigados. Que às vezes, bem-aventurado aquele que Deus castiga. Bem-aventurado aquele que Deus corrige. E os nossos filhos, para aprenderem, precisa ser corrigido também por Deus, não é por nós, não. É corrigido por Deus mesmo. Meu filho, eu não faria assim. Você quer fazer? Faz. E depois você presta atenção. Né? Aprende, procura aprender, procura ver o que é melhor. O que é que Deus pensa em relação a isso. Faz do jeito que você achar melhor. Por isso que Jesus, ele nunca obrigava ninguém a fazer as coisas. Ele sempre dizia o seguinte: faz conforme a sua fé. Faz conforme a sua justiça. Né? Faz do jeito que você achar melhor. Eu, francamente, gostaria de ficar sentado e ouvindo o Henry cantar. Uma música bonita, igual essa que nós estávamos cantando aí. Eu gostaria, o Henry. Me alimenta. Eu meditando em cada palavra que estava ali cantando. Eu me alimento. Amém? Eu me alimento quando, de madrugada, mas se tu de madrugada buscares a Deus, por que de madrugada? Por quê? Porque de madrugada a gente está mais humilde, a gente está mais sem força, com sono, cansado, né? Está mais entregue. Não tem ninguém, normalmente a gente não está escutando nada, barulho nenhum. É mais fácil você ler um versículo e meditar nele, pensar nele. Buscar Deus de madrugada e dormir não vai adiantar. Porque às vezes a gente começa a orar, 2 minutos, 3 minutos, dorme, né? Não, a melhor forma de você buscar Deus de madrugada é pegar um versículo, pegar alguma coisa para pensar. Aí o seu sono vai embora e você começa a pensar em Deus. Aí você gasta uma meia hora, um tempo ali, às vezes entra na presença de Deus, chora, tal, etc. Deita e dorme, a coisa mais boa que tem, levanta de manhã, sem nenhum cansaço. Já experimentamos muito isso e sabemos que é bom. Se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, tem que ser puro, tem que ser reto. Não adianta eu chegar de madrugada e começar a pedir a Deus para matar fulano, para poder acabar com a vida de ciclano, né, para poder destruir isso ou aquilo, etc. Ficar pensando nos problemas, não é isso. Eu vou levantar de madrugada para buscar Deus. Vou levantar de madrugada para falar com Deus. Senhor, fala comigo. Né? Eu estou aqui. Não quero falar nada, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero escutar sua voz. Então Deus vai fazer justiça, porque Ele viu você levantar, viu o seu esforço, Ele viu você querendo, você levantou uma noite, outra noite. Eu quero Deus. Toda pessoa que quer Deus, acha Deus. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Só não acha Deus quem não busca, quem não procura. Se uma pessoa quer Deus, ele vai achar Deus. Deus disse: se me buscares, me acharei. Se me buscares, me achareis. Amém? Vai, busca Deus. E você vai encontrar Deus. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Vai mudar completamente a sua maneira de pensar. Amém? Aqui no versículo 20, do mesmo capítulo, no versículo 20. Eis que Deus não rejeitará ao reto. Olha que coisa. Deus não rejeitará ao reto. E ao torto? Ele vai rejeitar. A justiça de Deus é essa. Ele não rejeita o reto. Mas ele vai aceitar o torto? Não, mãe. Porque se ele aceitar o torto, ele não está sendo justo. E ele é justo. Ele é justo. Ele recebe, ele julga a pessoa, ele sabe se ele pode ou não receber aquela pessoa de madrugada. É de madrugada, não quer dizer que todo mundo, até os demônios, de madrugada estão aí reunidos nas encruzilhadas. Mas, se você quer Deus, Deus vai julgar. Às vezes, será que eu posso receber o Elmo aqui, hoje? Ele, julgando a causa dele, ele recebe ou não recebe. Ele é justo. Ele é perfeito. É isso que nós estamos falando. Sobre a justiça de Deus. E a pessoa que anda ao lado dele, com certeza, leva vantagem sobre aqueles que andam longe de Deus. Por que que as coisas às vezes correm bem para você? Por que que as coisas estão certas para você? Por que que, né, que a sua sorte foi falada hoje de manhã? Foi? A sorte cai. Não é assim? Você, o avião vai cair. Mas Deus não quer que você esteja dentro daquele avião. Deus vai tirar você daquele avião, vai colocar no outro avião. Tá certo? O negócio vai cair lá de cima, vai cair na sua cabeça. Deus tira você para cá, porque Ele não quer que caia na sua cabeça. Se for para cair na sua cabeça, Ele vai pegar você, colocar debaixo, no lugar certinho. Pronto. Amém? O que Deus queria para Jesus, Jesus procurou não desagradar a Deus em nada. Ele procurou deixar que Deus fizesse a sua vontade. E Deus fez. E quem levou vantagem foi Ele. Ele habitou, ele morou na sombra do Onipotente. Andou com Deus. Né? E saiu bem. E ele se deu bem. Você pode ter certeza. Compara a vida da gente com a vida dele, para você ver. Compara a sua vida com a vida dele. E vê se Jesus não se deu bem. Se deu. Mas muito bem mesmo. Bem? Se nós dermos ouvido a Deus, nós vamos também, da mesma forma, nos darmos bem. Amém? Então, eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Olha aí, Ele não rejeita o reto, mas também não toma pela mão o malfeitor. Por que que ele falou? Põe diante de você o bem e o mal. Faz o bem. Porque se você fizer o bem, eu te recebo. Se você fizer o mal, eu não te recebo. É a justiça de Deus. É o pensamento de Deus. É o jeito que Ele estabeleceu. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Faz o bem. Não faça o mal. De jeito nenhum. Eu não quero que você faça o mal. Faz o bem. Ah, mas por que, Senhor, que eu tenho que fazer o bem? Por quê? Vamos ver se você... Por que, Cezinha, você tem que fazer o bem? Vamos ver se Cezinha está ligado. Vamos ver se Cezinha está ligado. Amém. Então, vamos ver se Cezinha está ligado. Por que que você tem que fazer o bem, Cezinha? Eu ponho diante de você o bem e o mal. Olha aí, eu ponho diante de você o bem e o mal. Faça o bem. Por que, Cezinha, que você tem que fazer o bem? Você poderia doar, Senhor, por que que eu não posso fazer o mal? Por que que eu tenho que fazer só o bem? Por que eu tenho que fazer o bem? Porque tem pessoa assim, né, que peita Deus mesmo. Tem pessoa ignorante. Amém? Tem caboclo que é terrível. Então... Mas por quê? Tudo é quer saber por quê. Por que Deus faz isso? Por que Deus pensa desse jeito? Por que tem que ser assim? Tem pessoas que eles não acreditam que Deus é Deus, não. Amém? Então, Cezinha, vamos ver se você está ligado. Por que você tem que fazer o bem, Cezinha? Vamos ver o outro aqui. Rodrigo, por que tem que fazer o bem? Vamos ver o Cezinha, não está ligado. Por que tem que fazer o bem, Rodrigo? Não está também. Por que tem que fazer o bem, Cheque? Hã? Ah lá, o Cheque está ligado. Dá lá o microfone para o Cheque responder lá para nós.
Para que ele possa me receber.
Claro, pronto, só isso. Porque se você não fizer o bem, ele falou, olha, nem toma pela mão os malfeitores. Eis que Deus não rejeitará o reto, mas também não toma pela mão os malfeitores. Ele não vai receber aquele que está fazendo a coisa errada, não. Não vai. Ele não vai receber. Amém? Mas aquele que está fazendo, procurando fazer, Deus julga o seu coração, o seu pensamento. Ele sabe que você está procurando fazer o certo. Amém? Ele não vai rejeitar você, porque você está fazendo, você está lutando, você está pelejando. Então ele vai te receber, Cezinha. Amém? Senhor, por exemplo, Jesus chegou, curou o enfermo no sábado. Ele fez o bem ou fez o mal? Ele fez o bem. Os escribas, os fariseus, falaram, não pode curar no sábado. Ele falou, não, mas eu não é um mal, é um bem. E se for um bem, eu posso fazer qualquer dia. Sábado, domingo. Tem dia especial para fazer o bem? Não tem. Eu posso fazer o bem a hora que eu quiser, qualquer dia que eu quiser, eu posso fazer o bem. E qual a vantagem de quem faz o bem? Ele é sempre recebido por Deus. Ele mora ao lado de Deus. Ele anda com Deus. Ele não faz o mal. Amém? Ele habita com Deus. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há acordo entre Cristo e o demônio. Se a pessoa faz o mal, ela faz o mal, ela vai para cá. Se ela faz o bem, ela faz o bem. Ela não pode servir a dois senhores, ela não pode andar com Deus e com o diabo, não. A árvore não pode produzir dois tipos de fruto ao mesmo tempo. Ou a árvore produz o fruto bom, ou a árvore produz o fruto mal. Então, sexta-feira Deus falou conosco, sábado Deus falou conosco, domingo de manhã Deus falou conosco, e a gente vai juntando as coisas importantes que Deus falou, guarda no seu coração. Não precisa decorar, escrever, não, guarda no seu coração. Ama, fala isso, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar na hora que você precisar, o Espírito de Deus faz lembrar. Isso vai ficar gravado na sua mente e no seu coração. Eu vou colocar a minha palavra na sua mente e no seu coração as inscreverei. Você tem a palavra no coração. Amém? Eu falo isso para vocês porque a minha mente é o meu poder de lembrar, de gravar as coisas. É horrível, é horrível. Entendeu? Eu não sei. Eu só sei. As coisas estão muito mais no meu coração e na minha mente do que propriamente no meu intelecto, na minha capacidade de pensar, de raciocinar, de etc. Não, está muito mais no meu coração. Está muito mais no meu coração. Pode ter certeza. Amém? Deus disse e ele cumpre. Vai. E eu vou botar a minha palavra na sua boca. Vai, porque eu vou ser contigo. Eu preciso crer, acreditar, ter fé. E cada dia mais eu vou conhecendo melhor a Deus. Amém? Cada dia mais eu vou conhecendo. Hoje, por exemplo, nós estamos acabando de aprender uma coisa importante aqui. O que foi, Checa? Nós aprendemos importante aqui? O microfone já veio para cá? Então a Adriana recebe, responde. O que foi importante que nós aprendemos até agora? Acabamos de aprender aqui.
Quando a gente faz o bem, né? Nós somos recebidos diante de Deus. Deus nos recebe.
E se você fizer o mal?
Não me recebe.
Amém. Pronto. Está escrito. Amém? Nós vamos fazer igual João Batista fez. Podemos até não entender. Mas está escrito. Então isso é que é importante. Não, mas espera aí, não sei o que tal. Gente, ó. Quem tem juízo, como é que fala? Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, está escrito aqui, tá? Se eu fizer o mal, Deus não vai compactuar comigo. Deus não vai estar comigo. A justiça de Deus é perfeita. Não é igual essa justiça daí, não, essa pouca vergonha que existe no mundo, não. A justiça de Deus é perfeita, ele não vacila. Não vacila. Eu estava falando para Jó, por acaso, se você buscar de madrugada, Deus não vai receber? Se você, por acaso, entrar, invocar o Senhor de madrugada, seja a hora que for, Deus não vai te receber, meu filho? Se não receber, é porque você está fazendo mal. Se não receber, é porque está fazendo mal. Pode ter certeza. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores, até que o riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então, é abençoada uma pessoa que faz o bem. Ela é muito abençoada. Se você fez o mal, se arrependa, confessa a Deus os seus pecados e volta para Deus. Volta para Deus. Em vez de ficar longe, volta para Deus. Andar com Deus. Começa. Amém? Para de fazer a coisa errada e vai dar tudo certinho. Amém? Pronto. Vê se eu tenho mais. Tem. Tem um aqui, um Isaías. Isaías 51. Cuidado com o que você faz. Cuidado com a sua justiça, que ela te engana. Seu coração é enganoso. Todo homem, ele é falso. Todo homem é falso. Todo homem tem defeito. Amém? Isaías 51. Olha que coisa bonita, hein? Bonita para danar. Versículo 3, 51, 3. Olha para você ver que coisa bonita.
Porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela. Ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra debaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada.
Amém? Então é uma promessa de Deus tremenda aqui, ó, né? Falando com o povo dele. Povo do Senhor. Povo, né? Porque o Senhor consolará o seu povo. Consolará todos os lugares assolados, toda dificuldade que você tiver, toda luta que você tiver. Porque é uma promessa de Deus. E lá embaixo ele diz assim, né? A minha justiça durará para sempre. A minha justiça é o Evangelho, é o pensamento de Deus. Se você fizer de acordo com Deus, ó, eternamente prevalece o que Deus falou. Amém? Prevaleceu no passado, prevalece hoje e vai prevalecer eternamente. O quê? O que Deus disse, o que Deus falou. A justiça de Deus prevalece para sempre. Então, se você fizer como Deus manda, como Deus quer, ele manda, porque ele tem direito de mandar. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono, então ele tem que mandar mesmo, ele tem que mandar. Manda, Senhor. Eu vou fazer do jeito que o Senhor manda. Como é bom a gente ter uma pessoa assim, superior, mandando, dando, né, ordem, responsabilizando pelos nossos atos. Como é bom ter uma pessoa assim. Deus é essa pessoa para a igreja. A igreja, Deus tem essa pessoa, esse Senhor, essa pessoa que responsabiliza por nós. Desde que nós ouçamos o que Ele fala, desde que a gente esteja dando ouvido a Deus. Eu estou repetindo, né? E para dar ouvido a Deus, precisa, Luciano, estar perto dele. Né, Luciano? Estou aqui fechando lá com o Neuropa. Estou fechando lá com sexta-feira. Para mim, como é que eu vou dar ouvido a Deus se eu estou longe de Deus? Como é que eu vou dar ouvido a Deus se eu estou distante? Nem penso em Deus. Tem muitos que estão aqui sentados, estão longe de Deus. E eu gostaria que você se aproximasse de Deus. Porque é o melhor para você. É a sua salvação. Aproximar de Deus. Arruma um jeito e se aproxima de Deus. Arruma um jeito para chegar perto de Deus. Para se tornar um amigo de Deus. Deus falou para os discípulos, já não vos chamo servos, e sim amigos. Pessoas que já estavam ali, e Jesus já almoçava, comia na casa, tomava chá ali na casa, e já vivia junto. Eles eram amigos, já não vos chamo servos, e sim amigos. Quisera eu um dia poder ouvir de Deus isso. Amém? Paramos aonde? No versículo 6. Lê o 7. Depois você lê isso aqui de novo, para você achar bom. Você que gosta, você que fica... Lê o 7.
Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre.
Amém, 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 gente. Ó, amar uns aos outros, amém, o que eu quero para mim fazer para os outros, entendeu? Não julgar para não ser julgado. Com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medido. Isso vai durar até quando? Para sempre. Amém? não cobiçar as coisas alheias. Que coisa, né? Como a justiça de Deus é bonita, perfeita. Ter paciência, ter humildade. Tendo o que comer e vestir, ficar contente. Né? Não cobiçar coisas grandes demais. Andar com Deus é isso. É isso. A minha justiça durará para sempre. A justiça de Deus, nós descobrimos ela onde? Onde que a gente descobre onde, o jeito de Deus pensar? Aonde? No Evangelho. Lê o Evangelho, lê a doutrina de Cristo. Lê a doutrina de Cristo, você vai ver o tanto de coisa que ele tem lá, bonita, coisa interessante. Amém? Amém. Então nós podemos parar por aí, né? A minha justiça durará para sempre. E a minha salvação de geração em geração. Enquanto houver geração, enquanto houver gente, enquanto houver terra, a justiça de Deus não vai mudar. Deus não vai mudar a sua maneira de pensar. Se ele estiver fazendo errado, ele não vai, Cezinha? Se você fizer errado, ele não vai? Não vai te receber, né, César? Mas vai te receber, se você fizer certo. Amém? Se você estiver fazendo certo, ele vai te receber. Então, por isso é que nós, nas nossas orações, a gente pede a Deus, Senhor, abre meus olhos. Senhor, ensina. Porque às vezes o que eu estou pensando não é correto. Às vezes o que eu penso, eu não sou o dono da verdade, o Senhor é. Ensina, dirige o meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai me receber. Vai me receber. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Precioso irmão Ramiro. Amém? Aleluia. Amém? Precioso irmão Ender. Não. Mais que você não. Amém, Jesus. Como é bom, Senhor, falar. Né? Como é bom falar. Palavras saindo da nossa boca com naturalidade. As palavras saindo do nosso coração, da nossa mente. O Espírito do Senhor nos fazendo lembrar das coisas preciosas que pertencem ao Senhor. O único Deus. O único Senhor, o único que tem palavras que pode nos ajudar, o único que tem ensinamentos que podem nos tornar sábios, retos. A minha retidão, o meu direito, a minha justiça, não se pode comparar à sua. A tua justiça, Senhor, é que vai realmente me ensinar o caminho do céu. Andar nas pegadas do Senhor significa copiar o seu jeito de viver. Andar após o Senhor significa seguir os teus conselhos, os teus passos. tua vida. Graças, Senhor, te damos pela igreja, por ser contado entre o seu povo, né? Por estar aqui na esperança de ser um daqueles que é chamado povo de Deus. Um dentre os seus, um da sua casa, um filho de Deus. Obrigado pelas reuniões deste final de semana, pelas coisas que o Senhor nos falou, abrindo os nossos olhos, nos reforçando a fé e a importância que tem estar bem perto de Ti, bem perto do Senhor, não se afastar, não distanciar do Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação. Senhor, é a nossa salvação. Que seríamos nós sem Ti? Que seríamos nós um lenho queimado, sem vida, uma fonte seca, uma planta sem frutos? Não fosse o Senhor nos receber nas nossas orações, nas nossas madrugadas, nas horas que nós buscamos a Ti. O Senhor nos recebeu, falou coisas preciosas, e nós guardamos tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. E tem sido a nossa salvação. Tem sido a nossa força, o nosso louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.
Eu lembro da paz.
Amém, Jesus. Senhor, nós queremos voltar, se é que temos distanciado, se é que temos esquecido, se é que o pecado tem feito separação entre nós e o Senhor. O Senhor nos perdoe, o Senhor nos receba no átrio, no lugar santo, ali onde o Senhor virá a nós, como o Senhor prometeu, perdoando as nossas ilusões, perdoando, Senhor Deus, nossos pecados, nos fazendo voltar de novo a gozar, a usufruir das bênçãos que nós sempre tivemos ao Teu lado, que nós sempre tivemos, Pai, bem perto de Ti. Amém.
Quando eu tentar